Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018, início de mais um mês, aliás, o último mês do ano. Vamos lá então conferir as notícias de hoje. Moradores de Itaperuçu reconstroem casas e fazem limpezas após o vendaval que destruiu muitas moradias na última sexta-feira. Bocaiúva do Sul e Rio Branco do Sul também foram afetados. Uma apreensão histórica de cocaína, mais de uma tonelada da droga foi apreendida em São José dos Pinhais. E você toma cuidado quando vai às compras. Saiba que os bandidos cada vez mais estão articulados para levar a sua carteira embora. Temos recomendações de quem entende do assunto. E hoje também uma entrevista com o deputado federal Luciano Dutti, que foi reeleito. Ele que também já foi prefeito de Curitiba, vai falar sobre os assuntos de Brasília. Fique por aqui, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
O dia amanheceu nublado na região metropolitana de Curitiba e também na capital. E o dia permanece com ventos e nebulosidade, principalmente na faixa leste, pode chover, segundo o CIMEPAR. No restante do estado, as temperaturas se elevam ao longo do dia. Sol aberto em Jacarezinho, Londrina e Paranavaí, onde as temperaturas chegam a 30 graus. 30 graus também em Foz do Iguaçu, 26 em Francisco Beltrão e Pato Branco, Cascavel e Laranjeiras do Sul, 27 graus. 24 graus em Ponta Grossa, 23 em Curitiba e em Paranaguá, máxima de 25 graus nesta segunda-feira. O município de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, foi o mais atingido por um forte temporal na última sexta-feira. 2.500 pessoas foram afetadas, dois jovens morreram. Os ventos atingiram escolas, postos de saúde, o hospital de Itaperuçu e centenas de casas. O Juliano Godim tem os detalhes para nós.
A governadora Cida Borghetti esteve neste sábado em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. O município foi atingido por um forte temporal no início da tarde desta sexta-feira. No local, a governadora determinou a agilidade das equipes do governo no atendimento às mais de 2.500 pessoas afetadas. A cidade vizinha, Rio Branco do Sul, também foi atingida. Cida Borghetti disse que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão à disposição para auxiliar rapidamente as famílias e reduzir os impactos causados pelas chuvas. A Defesa Civil enviou 3 mil telhas e lonas para cobrir as casas. O prefeito de Itaperuçu, Hélio Vieira Guimarães, agradeceu o apoio prestado pelo governo do estado.
Foi uma catástrofe muito forte aqui no nosso município e eu agradeço o apoio do governador que está nos dando, enviou a Defesa Civil do Estado, que está enviando também as equipes da saúde dela, lá está deixando à disposição. Então é muito importante nessa hora, de muita dificuldade para nós aqui.
De acordo com a Defesa Civil, as chuvas e ventos destelharam 500 residências. Há 32 famílias desabrigadas e duas mortes foram confirmadas. A governadora esteve no velório das vítimas. A moradora Rosimari Valente dos Santos França conta que teve a residência parcialmente destruída pelo temporal.
Aconteceu um negócio muito triste ontem aqui. Estava com meus filhos, só eu e meus três filhos. Do nada escureceu tudo e veio um vendaval, carregou tudo o telhado da minha casa, não só da minha, de todos os vizinhos. E só deu tempo de eu colocar meus filhos embaixo da mesa, esconder eles, porque eu fiquei com medo da casa inteira cair, porque a metade caiu. E foi horroroso.
Os ventos também afetaram duas escolas, um posto de saúde, estabelecimentos comerciais e um hospital em Itaperuçu. Os pacientes foram remanejados para hospitais nos municípios de Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré. Em Rio Branco do Sul, onde a situação é menos grave, 100 casas foram afetadas.
Devido à calamidade que atingiu a cidade de Itaperuçu, a Copel vai arrumar as entradas entradas de energia elétrica dos imóveis que tiveram a estrutura danificada. A medida foi solicitada pela governadora. O conserto seria de responsabilidade dos proprietários, mas a companhia de energia vai contribuir com estes reparos. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, recebeu a denúncia de que em um barracão em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, poderia encontrar drogas. A surpresa dos policiais ao chegarem no local foi a quantidade de drogas. 1,2 tonelada de cocaína, avaliados em 60 milhões de reais, foram apreendidos no local.
De acordo com o comandante das equipes, tenente Rafael Stapassoli, denúncias anônimas repassadas aos militares estaduais apontavam que havia grande quantidade de drogas em um barracão.
Uma denúncia anônima. Estaria entrando em entorpecentes ali num barracão, ao lado de uma escola ali na... em São Cristóvão, em São José. Aí nós deslocamos até lá, fomos abordar o barracão lá, e lá estava a droga, aproximadamente uma tonelada e 200 ali de cocaína.
Após os procedimentos no local, a droga foi levada para a Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para os devidos trâmites e investigação. Juliano Gondim, da Agência de Notícias do Paraná.
Hoje na coluna Pequenas Conversas, a médica Lucy Pfeiffer fala sobre a importância do sono.
Pequenas Conversas.
Olá, conversaremos hoje sobre o sono. O sono da criança, do adolescente, hoje tão conturbado e tão desvalorizado. Os antigos diziam que a criança precisa dormir para crescer. O que tem sua verdade? Até por causa do hormônio do crescimento, que funciona com mais atividade durante o sono. Mas de qualquer jeito, o que será que acontece com nossas crianças hoje? Os pais trazem uma queixa muito comum: meu filho dorme mal ou dorme pouco. Será? Ou será que é um deslocamento desse sono por crianças que muitas vezes esperam seus pais à noite para ter um contato daqueles que precisam trabalhar o dia inteiro? Mas elas esperam para conversar, elas esperam para ter atenção. E muitas delas, ao invés disso, ficam nas suas telas, dos computadores, nos jogos. Que pena daqueles pais e das crianças que não conseguem se encontrar em algumas horas do dia. Criança precisa de atenção. E é lógico que se ela fica num ambiente de excitação visual, de excitação cerebral, como são os jogos e as telas, o sono vai demorar a vir. E hoje temos uma série de crianças, desde muito pequenas, que ficam ligadas no mundo virtual até 1, 2 horas da manhã e deslocam seu sono para toda ou grande parte da manhã. É um deslocamento que não é saudável, elas perdem o sol, elas perdem o café da manhã, deslocam o horário do almoço, que já não é tão bem feito, e acabam tendo um sono agitado por aqueles estímulos que elas não deveriam ter antes de dormir. Todos nós, com coisas sérias ou grande agitação antes de dormirmos, nós vamos ter essa agitação durante o nosso sono. Então, se você pensa que seu filho, que a criança que você tem por perto dorme mal, veja quantas horas ela dorme. Na infância, um bebê dorme recém-nascido dorme de 20 a 22 horas por dia. É muito? Não. Mas uma criança de 1 ano a 2 já dorme 12. E um adolescente que dorme de 8 a 10 horas vai estar com um bom tempo de sono. Preste atenção, então, nas crianças que estão à sua volta. A gente precisa cuidar para que elas possam crescer bem. Sou Lucy Pfeiffer, médica, pediatra e psicanalista.
Pequenas Conversas.
Intervalo a seguir, uma entrevista com o deputado federal Luciano Dutti.
O Paraná em Rede volta já.